O que que sempre no início vocês nunca têm pergunta?
Estão fizendo em ovos, pai Joaquim.
Não. É que vocês nem sabem o que não sabem. Pior, tem muita coisa que vocês acham que sabem e não sabem. Aí não precisa perguntar os aceitos. Aí, quando chega no final, ninguém sabe nada, né? Porque eu normalmente destruo tudo que você sabe, né?
Normalmente, né, pai Joaquim? Às vezes não, às vezes a gente concorda, né?
Não, você só concorda depois que eu falo.
É, o que eu entendo.
Antes do que eu falo, você pensava completamente diferente.
É, então, aí eu acabo concordando e está tudo bem. Bom, gente, eu assim, mas ele pega um para Cristo, né? Normalmente quem está aqui do lado fala.
Polícia biga para chantar longe, deu a Deus. É. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós começamos esse trabalho há 13 anos atrás. Já está nos 14 anos, já não completou, mas já tem 13 e muita coisa. E logo no início, nós, vamos dizer assim, baixou um manifesto. É, vamos dizer assim, um documento aonde nós falou das nossas intenções ao começar este trabalho. E lá nós disse uma coisa bem clara. Nós não está aqui como uma nova religião. Nós não é uma religião. Agora, nós durante esses 13 anos, passou para vocês uma doutrina. Doutrina e religião são coisas completamente diferentes. Doutrina é um conjunto de princípios que, se colocados em prática, ou seja, usados no dia a dia, leva você a alcançar alguma coisa. Religião tem uma doutrina, mas também tem um ritual, além de uma série de obrigações que você precisa seguir para estar naquela religião. Quem é católico tem que ir à missa. Quem é de umbandista tem que ir ao trabalho no terreno. A religião tem sempre um ritual para ser praticado. Nós não temos ritual nenhum. Por isso não tem seguidor. Nosso trabalho é único de transmitir os ensinamentos que, se colocado em prática, leva você algum lugar. E este lugar nós também deixamos bem claro neste primeiro manifesto: a promoção da elevação espiritual. Nós, deixa eu primeiro só de colocar um detalhe. Eu vou falar muito assim, você. Mas em momento algum eu vou estar me referindo a nenhum de vocês. Eu vou estar me referindo a espíritos encarnados no planeta Terra. Ou seres humanizados. Eu não gosto do título ser humano. Ser humano não existe. O que existe é um espírito humanizado. Porque, por causa da palavra encarnado, vocês acham que a encarnação é vir a carne. E não é isso. Encarnação é vir à humanidade. É se tornar um ser humano. Um ser humanizado. Não é um ser humano porque você não muda, você não deixa de ser espírito. Você continua sendo espírito, mas está humanizado. Ou seja, você tem uma lógica humana. Ficou claro? Então, se quando eu falar você, vocês, eu não estou me referindo a vocês, primeiro detalhe, mas sim a todos os seres que se humanizam. Segundo detalhe, é quando eu falar você é assim, você faz assim, eu não vou estar acusando ninguém de nada. Longe de eu não acusaria ninguém de nada, porque se Deus tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Quem sou eu para poder acusar você de alguma coisa? Eu vou estar citando características de um ser humanizado. E não acusando de estar errado. Ficou claro isso? Então, o nosso trabalho é zelar para vocês uma doutrina que ajude vocês, seres humanizados, a conseguirem a elevação espiritual. No Espiritismo, esse processo é chamado de reforma íntima. Então, o nosso trabalho tem a ver com reforma íntima. Ponto final. Se você chegar para mim aqui, que eu estou com, dizer para mim aqui, eu estou com câncer, me ajuda? Não. Tem outros para fazer isso. Se você chegar para eu e dizer assim, ah, eu estou com uma crise financeira muito grande, eu vou lhe ensinar a promover a reforma íntima na crise e não lhe ajudar a sair dela. Para isso existem outras falantes que fazem esse trabalho, que podem fazer, se quiserem, esse outro trabalho. Mas não é o nosso. O nosso trabalho é apenas conversar sobre reforma íntima. O nosso trabalho é apenas conversar como aproveitar essa encarnação para obter elevação espiritual. Acredito que todos aqui acreditam em reencarnação. Tá certo, só tem um detalhe. Reencarnar não garante evolução nenhuma. Encarnação não é automático. Você encarnou, vai elevar. Encarnação é oportunidade de trabalho para elevação. Então precisa ser feito alguma coisa aqui. E nosso trabalho é um dos grupos que existem diversos com a mesma função de ajudar vocês a aproveitar essa oportunidade para fazer o trabalho que vocês precisam fazer. Já que acredita em encarnação. Já que acredita em filho. Porque se você acredita em filho, que vive depois da vida, se você acredita em reencarnação, você deveria ter a consciência de que você está tendo uma oportunidade e aproveitá-la, ao invés de se distrair com a vida humana. Ficou caído. Esse que é o grande problema do nosso trabalho. Não dá para brincar. A bicha, você pode todo domingo queixar de tudo que o Cristo falou a semana inteira. E todo mundo vai dizer que você é um bom cristão. Você pode ir ao centro espírita toda quarta-feira, ouvir o palestrante, tomar seu passe e só voltar a se preocupar com isso na outra casa. Não tem problema nenhum. Mas quando nós falamos de reforma íntima, só tem um detalhe. Ou faz ou não faz. Não tem como você enganar os outros. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas, vamos dizer assim, Olha, uma vez o moço disse para eu, Joaquim, eu não queria mais que você fosse na minha casa, não. Aí ele disse, gosto muito de você, acho muito bonito, mas estou muito novo para me preocupar com isso. Como se o espírito tivesse idade. Né? Então, esse é o nosso trabalho. É sobre isso, um dos aspectos deste trabalho da reforma íntima, que nós vamos conversar hoje. Nós já conversamos aqui a vida segundo o livro do Espírito, os objetivos da encarnação. Já conversou sobre felicidade para o Espírito, que é a pergunta do Gênesis de alguma coisa aí, onde ele diz que o espírito não se preocupa em escolher uma vida feliz. Mas ele para ele tanto faz se ele for chover nessa vida, porque a felicidade dele é diferente da de vocês. Foi isso que nós conversamos?
Foi. Também, né?
E hoje nós vamos abordar outro aspecto. Agora, por que nós conversamos isso? Por causa da pergunta 115. Duas coisas nós conversamos por causa da pergunta 115 dali. Então ela vai ler de novo, só para nós se lembrar dela.
Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade.
Pode falar por lá. Então aqui está falando sobre progressão de espírito. O espírito, quando alcança a progressão máxima, a perfeição, ele vive a felicidade que Deus tem prometido. Isso nós já falamos. E o segundo detalhe, que é o que nós vamos conversar hoje e amanhã, se aproxima de Deus. Não foi isso que ele falou aqui? Todo espírito é criado simples e ignorante, a cada um é dado uma missão, para que essa, cumprindo a sua missão, ele se aproxime de Deus, e quando ele se aproxima de Deus, vive a felicidade que Deus tem prometido. Então, é importante nós aprender a viver essa felicidade. Já conversou. E é importante compreender a questão do aproximar-se de Deus. Olha, tem poucos pontos que todos os mestres falaram com a mesma letra. Falar a mesma coisa todos falaram, mas com a mesma letra. Um deles foi essa aproximação de Deus. Cristo disse assim, está tudo feito, eu e Deus somos um. Krishna só fala em comunhão, Krishna, Buda, só fala em comunhão com Deus. O Bhagavad Gita é de uma ponta a outra, só falando de comunhão com Deus. Então esse é um trabalho importante para aquele que está buscando elevação espiritual. Compreender essa questão do se aproximar de Deus, do entrar em comunhão com Deus. Eu sei que vocês vão dizer assim, acho isso muito fácil. Põe uma musiquinha ali, põe um incenso, põe uma vela e começa uma oração, vocês entram em contato com Deus. Sem ilusão. Sabe aquelas coisas que o doutor passa o elogio na sua cara assim, você dorme? Como é que é o nome daquilo? É isso. Porque não tem ninguém em contato com Deus. Estar em contato com Deus é outra coisa completamente diferente. Nós vamos conversar exatamente sobre esse contato com Deus, estar em contato com Deus hoje e amanhã. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos dizer assim, que foi todo chato.
Educação clara, né, pai? Então está tranquilo. Até agora está tranquilo.
Então vamos começar a complicar. Como é que eu sei que eu entro em contato com Deus? Como é que eu descubro o caminho para entrar em contato com Deus, para facilitar?
Sim.
Ninguém tem nenhuma dica. Eu acho que todos vocês são buscadores. Pois é.
Como entrar em contato com Deus?
Pois é.
Nós não sabemos.
Como? Quando você fala português, é isso, a língua portuguesa. Quando você tem alguma dúvida da língua portuguesa, o que você faz?
Dicionário.
Vai aonde?
Dicionário.
Quando você tem alguma dúvida da questão de elevação espiritual, você tem que ir aonde?
Na fonte.
Nos net. Na Bíblia, no livro do Espírito. No livro hindu, no livro budista, depende do mestre que você siga. Também não tem diferença, porque todos eles ensinam a mesma coisa. Então você tem que seguir ali. Ali é o seu caminho para você poder encontrar Deus. Cada mestre trouxe um caminho para Deus. Como diz e fala, há muitas moladas na casa do meu pai. Há muitos caminhos para se cegar a Deus. Basta ir ali estudar. Só isso. Então nós vamos estudar ali. Leia a pergunta 75.
É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia.
75A.
Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio.
O que que isso aí lhe diz? Nós acabamos de ler um caminho. Um ensinamento do Espírito da Verdade, que com certeza quem é espírita já leu 300 mil vezes, mas que nunca parou para olhar sobre esse tema. Que caminho ele está lhe mostrando?
Instinto.
Que caminho ele está... Não é o instinto que ele está lhe mostrando.
Não, está dizendo que...
Qual o caminho que ele está lhe mostrando? Hã?
Não
confie na sua razão.
Na sua mente.
Esse é o caminho para chegar a Deus. Não confiar na sua razão. É isso que ele está nos dizendo. É isso que ele está mostrando. E a partir daí é que nós temos que tentar ver o caminho. Porque o caminho está indicado. Isso é uma faca mostrando o caminho é este. E agora você tem que caminhar nesse caminho. No caminho da não confiança da sua razão. E nessa primeira parte nós vamos caminhar nesse caminho. O que é razão? O que é a sua razão?
É o que você pensa.
O que é a sua razão?
O
que mais? Pode? Tem mais nada, não? É o que você pensa, né? Que você falou, você falou o quê? Hã?
O seu certo.
O seu certo, a lógica, o que você falou?
Sim.
conceito adquirido, o que mais? Hã? Os valores, o que mais? É você. Quem é você? Quem você pensa que é? Então a sua razão é você mesmo. Todo o seu mundo mental, todas as suas queixas, todas as suas verdades, todos os seus anseios, todo o seu desejo, tudo isso é a sua razão. Por que eu cheguei aqui hoje? Quem vem de fora? Por que eu cheguei aqui hoje? É? Hã? E você gosta de estar aqui? Mentira! Você tem uma razão que afirma que é bom estar aqui. Olha a diferença. Você não gosta. Aliás, desculpa, você não sabe se gosta ou não gosta. Por quê? Porque você é escravo da razão. A sua razão diz que você gosta de estar aqui. Aí você gosta. Se a sua razão dissesse que você não gostava de estar aqui, você não gostaria. Olha, como diz os seres humanos, o ditado ser humano, de boas intenções, o inferno está feito. O importante é nós compreender isso. A razão é nós mesmos. É tudo que nós sente, é tudo que nós sabe. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir não acreditar na sua razão. Você ainda vai acreditar que gosta de vir aqui. Porque nem vai saber que o gostar de vir aqui é só uma razão. Que o Espírito da Verdade diz que você não deve seguir. Ou melhor, que seria melhor não seguir. Esse é o início do caminho. Não importa o que lhe venha à mente, você precisa não se submeter àquilo. Ah, eu vou lá porque eu gosto muito daquilo. Olha, isso é só uma razão. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Agora, se eu for e for bom, foi. Se eu não for e não for bom, não foi. Porque senão, a razão que ia para você ouvi-la aqui, e depois a razão que ia para você, que foi horrível estar aqui, e você vai sofrer.
E a gente tem um entendimento também distinto, um sentido muito pejorativo, né?
Sim, o reves do animal é que tem tipo. Eu sou o ser humano, o gostojão, eu sou racional. Você acabou de ver que o racional é pior que o instintivo. Eu sou mais evoluído que o animal. Não é o que diz aí.
E talvez o racional a gente sinta que é melhor, porque a gente gosta de acreditar que a gente tem razão.
Numa pergunta anterior, a 7K, ele vai dizer assim: vocês nem sempre conseguem distinguir o que é instinto do que é inteligência. Então, esquece o instinto. Vamos trabalhar só com a parte da razão. Você não consegue, você age muitas vezes instintivamente e nem sabe que age instintivamente. Uhum. Por quê? Porque vem uma razão e te dá uma razão para ter agido.
Uhum.
Então, esquece, por enquanto, o tipo. Vamos ficar só na razão. E esse é o primeiro caminho. Não importa o que lhe venha a mente, você tem que, para poder aproveitar essa oportunidade, não se deixar levar por aqui. Esse é um caminho, padre.
Essa oportunidade encarnatória, né?
Esse é uma forma de você, existe diversas casas na casa do meu pai, essa é uma das formas de você entrar em contato com Deus, de se aproximar a Ele. Isso quer dizer o seguinte: se essa é uma forma de se aproximar de Deus, a razão é o que lhe afasta de Deus. Da segunda parte vai ficar bem claro isso, que a razão lhe afasta de Deus.
Mas a razão é um processo de autodescobrimento. Ele é importante no caminho entre o instinto e a intuição. Eu acho que o ser humano tem que passar pela razão para se autoconhecer.
Não. Eu, não que não seja isso. Não é isso. Pode ser. Pode ser. Mas vai chegar lá. Só um momento. Porque, veja, você é filho. Então, a partir do momento que eu digo que você tem que se defender da sua razão, eu estaria falando contra o caderno que disse que não aceite sem passar pelo quilo da razão. Eu estaria dizendo que ele mentiu. Porque se você não pode aceitar o que a razão lhe diz, para que passar pelo quilo da razão para depois aceitar? Não é isso? Estaria dizendo que ele falou uma besteira. Mas não é. Leia de novo a 75A.
Porque nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada...
Não fosse falseada.
Pela má educação...
Ela. Se não fosse falseada. Então o problema não é a razão. O problema é que a razão de vocês, seres humanizados, é falsa. Por isso ela pode ser, não é. Ela pode ser, se não for falseada. O problema é que a razão de vocês é falseada. Então, quando eu falo você tem que se despender da razão, e para se despender da razão você tem que usar a razão, mas você tem que usar uma razão que não esteja falseada por determinadas condições que são colocadas ali. Está dando para compreender o raciocínio? O moço falou, eu acabei de dizer, você, a razão é você. O moço falou, você precisa da razão para se autoconhecer. Tudo isso não tem problema. Agora, desde que ela não seja falseada. Porque se for, ela lhe afasta de Deus.
A razão é construída em cima de experiências anteriores?
Nós vamos conversar na parte da tarde que Deus é a causa primária de todas as coisas. Todas. Sabe o que quer dizer todas? Tudo que existe. Quem lhe dá razão?
Sim.
Você não compõe nada. E tem uma pergunta aqui que é cala. Quando pergunta se os espíritos fora da carne já conhecem seu pensamento. E a resposta é muito mais do que você imagina, porque normalmente são eles que dão. Então você acha que você está pensando? Você não está pensando nada. O espírito está dizendo para você pensar. Por quê? Porque Deus mandou. Moça, qual é o objetivo da encarnação? Fazer prova. Qual é a sua prova? Na pergunta sobre fatalidade, diz lá, escolher entre o bem e o mal. Agora, para você escolher, tem que ter um texto de pergunta. Sabe qual é o texto de pergunta? Que você pensa, a sua razão. Deus lhe dá a sua razão e lhe diz, e agora você vai escolher entre o bem, Deus, ou você vai escolher entre o mal? Nós vamos chegar lá para descobrir o que é o mal. A cada pensamento que você recebe, seja sobre o que for, Deus está perguntando, e agora, você vai escolher entre o bem ou o mal? O mal, aliás, nós já conversamos aqui. O mal está nas veias. capítulo 6. O espírito que come o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, porque quer ter os olhos abertos, mexer como Deus, separar o bem do mal. Cada vez que você afirma que uma coisa é certa, você comeu o fruto do conhecimento. Você teve mais um pecado original. Cada vez que você diz aquela pessoa está errada, você andou para trás. Ah, não julgar. É, mas isso pode julgar. É, eu estou ajudando, é por amor. Não é bem por amor que vocês julgam.
É.
Ficou claro? Então, não é o que você constrói, é o que lhe vem a mim. Poxa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Há quanto tempo você está aqui?
Aqui,
nessa casa.
Nessa casa. 40 minutos, uma hora.
40 minutos, uma hora. Quanto vale isso? O que é isso?
Nada.
Qual é a, qual a única fração de tempo que existe? Presente. E quando eu falo gênio, o pesa é passado e o tendo é futuro. Santa Agostinho. Isso é uma, um pensamento de Santa Agostinho. Sabe, o, a vida que você tem é uma, um milionésimo de segundo. Quando passa o milionésimo de segundo, ele vai para o passado, acaba. E aí chega um outro. Sem que isso zere tempo. É por isso que os espíritos dizem que no mundo espiritual não tem tempo. Por que, que você tem, sabe que passou 40 minutos? Porque o sol andou? É, porque a medida de tempo de vocês é rotação da Terra em torno do sol. E para o mundo espiritual que não tem sol, como é que eu vou controlar? Vou ter que pedir o seu relógio emprestado? Esse é o primeiro detalhe quando você pensa em aproveitar essa vida. Você não pode se basear aqui para que a verdade falar. Porque lá não é igual aqui. Existe um lá igual aqui que vocês, humanos, criaram. Que o Kisna chama de mundo dos devas. Que é o mundo dos espíritos sem carne, mas que ainda estão humanizados. Que ainda atam violeta nas janelas, num mundo que não tem forma nem cor. Sabe? É, onde ainda existe o ônibus espacial para espírito que viaja com a velocidade do pensamento. Onde existe uma cidade espiritual que o livro dos espíritos que não existe. O livro dos espíritos é bem caro. Ele diz o seguinte: no universo não existe passo circunspecto. Se não existe passo circunspecto, como é que tem uma cidade umbal?
É uma ilusória a realidade.
Não é uma ilusória, é uma razão humana.
Então, mas é ilusão.
Que por vocês se afale que vocês são chefes, vocês possuem a palavra. Aí chega lá, no, neste mundo, o que acontece?
Tem que voltar.
Até o dia que você faz com o André Luiz, que diz assim: tchau, fui embora. Vocês se virem no nosso lar aí. Eu já não acredito mais no nosso lar.
Por isso que o homem é conciliador. Ele cria a realidade. A própria realidade.
Moço, ele não pode ser coqueador. Que tudo é causado por Deus. Então, essa mesma criação é Deus que dá. Mas dá como povo. Não como realidade. Dá para ver se você vai se prender às coisas materiais e aí vai buscar um mundo material fora da carne? Ou se você vai negar a própria materialidade porque você quer estar com Deus? Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que cidade espiritual é errada. Eu estou dizendo que cidade espiritual existe para quem acha que existe cidade espiritual. Aí, como diz o livro do Espírito, no universo, os Espíritos se juntam por afinidade. Então, aqueles que são afins, aqueles que acreditam na ideia de que existe uma cidade espiritual, vão para lá. Só que quem vai para lá tem que voltar.
Justamente porque acredita.
Né? Justamente porque ainda está preso a matéria. É. Ainda está servindo a matéria. Folhas, pachalinhos, isso não existe no mundo espiritual.
Saudade.
No mundo espiritual está escrito aqui, existe espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Cadê a fogo? Cadê a violência? Matéria é fluido cósmico universal, não é violência. Ou isso ou aquilo não está errado. E esse que é o grande problema, por isso eu falei, vocês já leram 300 mil vezes, mas nunca se atentaram que tem que lutar contra a razão que cria essa cidade espiritual. Ou melhor, tem que usar uma razão não poluída por essas coisas para destruir a razão que está falseada por ela.
Agora foi lindo, pai.
Compreendeu agora? E esse é que é o grande problema. Porque, como diz o Buda, você é o seu pior inimigo. Mas todo mundo está doido para arrumar o mundo. Ninguém quer atacar a ti mesmo. Leia os ai do Cristo. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que lavam a taxa por fora, mas não limpam por dentro. Ou como ele diz, ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, será que você se olha no espelho, mas será que teria o coragem de olhar por vocês por dentro? Não. Ninguém está disposto a se sentar. É mais como? Eu digo que o outro está errado, pô. Eu me concentro em azeitar os outros. Por quê? Ah, porque eu não estou azeitado, eu sou gostoso. Já repararam que, mesmo com espíritas, com espiritualistas, com bandistas que conhecem e praticam a encarnação, se você falar com ele, cava de outra vida, ele não vai aceitar que o que ele está vivendo é o resultado do que ele plantou em outra vida. Ele tinha que passar que essa primeira encarnação ele nunca fez droga nenhuma, não merecia nunca passar por aquilo.
Alguns, a maioria.
99,99999%. Porque ninguém tem coragem de enfrentar sua razão. Por quê? Porque ninguém tem coragem de enfrentar sua razão?
Vai ter que mudar.
Não.
Não? Se enfrentar, vai ver que é o buraco mais embaixo.
Não.
O pai disse que essa razão pode ser essa razão falseada. Como distinguir?
Nós já vai, é o que está escrito ali. Mas primeiro eu só quero deixar isso bem claro, porque isso é fundamental para nós entender. Por que que ninguém está disposto a enfrentar a razão? A sua razão. A sua razão que é falseada. A enfrentá-la. A enfrentá-la, descobrir as falsidades dela e poder tê-la sem falso.
Porque não quer fazer reforma íntima?
Não
quer fazer reforma.
Porque ninguém quer perder a razão. Todo mundo quer estar sempre certo. Prefere ter razão do que chegar perto de Deus. Sabe, na hora que você apertar sua razão, você vai descobrir que você não tem razão.
Pai, por isso
e aí, na hora que você descobrir que você não tem razão, qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês começam a descobrir que vocês não têm razão, que vocês só pedem, só apanham, só pedem, só apanham, o que faz? Esse depressão. Por quê? Porque vocês só querem ganhar. Só querem estar certo. Todo mundo sabe que a vida é o trabalho de reforma íntima. E que o trabalho de reforma íntima é um trabalho onde você não ganha nada materialmente. Mas ninguém está disposto a deixar de ganhar.
Então, Pé Joaquim, aí...
Gente, seja muito obrigado, você tem que receber de volta.
Então, aí responde um pouco o que ele falou, que justifica que ele falou da razão. Essa razão que ele falou, o senhor explicou agora. Quer dizer, é uma razão desprovida do egoísmo e do orgulho.
Não, dessas coisas que estão aqui, nós vamos falar delas, azar. Essa razão que você precisa usar para conhecer a sujeira que tem a razão que você tem. Eu, por enquanto, só estou conversando sobre razão, só estou tentando fazer vocês entenderem que não adianta você dizer eu compreendi, porque você não compreendeu nada, você está tendo uma razão. Se você acreditar nessa compreensão, fez nada. Sabe, o Kirna tem uma figura que eu acho interessantíssima. Ele diz assim, o verdadeiro chato transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Sem apegar-se a elas. O não apego a elas é você dizer, ah, não sei se eu entendi, se eu não entendi, também não me interessa saber. É cara de bobo, ah, é isso, eu falo, ah, então tá, é isso, ah, é. Essa é a razão que constrói. Porque na hora que você acreditar no eu entendi, as sujeiras vão entrar. E nós vamos ver agora, sujeira por sujeira, e vai ver por que ter lixo se transforma numa sujeira. Por que ter lixo e afasta de ter. Leia a primeira aí.
75.
Ah, 75A que ele fala das três coisas aí.
Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação.
Má educação. A razão de vocês é falseada pela má educação. O que quer dizer isso?
Crença.
Hã?
Crença.
Quem?
Crença.
Sim, mas... Tá certo, nós estamos falando de queixas. Tá? Você foi mal educado porque lhe deram queixas que não correspondem à aproximação de Deus.
Valores.
Que queixas são essas? Que valores são esses? Filho, você tem que estudar para ser doutor, filho. Filho, você tem que pagar suas contas em dia. Você tem que ser um homem correto. A razão de vocês é falseada pela má educação porque vocês foram educados para ser humano e não para ser espírito. Alguém alguma vez chegou para você e disse assim, olha, tomara que você seja caluniado e perseguido. Alguém chegou para dizer isso? Ou alguém chegou e disse, lute para ser caluniado e perseguido. Mas o que isso diz? Bem-aventurados serão vocês quando forem caluniados e perseguidos. Não é se, é quando. Então o que eu posso desejar de melhor para você é que você seja caluniado, seja agredido, seja perseguido. Porque você terá uma oportunidade de realizar o trabalho da elevação. Mas não. Não foi assim que educaram vocês. E olha, Não estou falando só de ser humano ateu, que não acredita em nada. Isso é comum em todas as famílias. Mesmo a mãe, pai, que acredite em vida depois da vida, ela se preocupa em formar o ser humano, não em formar alguém para promover a sua reforma. Estou certo ou errado?
Tá certo, pai, mas a gente vive num mundo de leis humanas.
Olha a sua razão falseada, olha a sua razão falseada, arrumando justificativa para você não se libertar da razão.
Não, pai Joaquim, eu estou falando isso até para polemizar mesmo, para a gente começar a ir aprofundar, a tentar entender. Então, não é fácil. Então, assim, a gente
não, fácil eu nunca disse que era.
A gente segue leis humanas que diferem de acordo com época, com
mas mesmo, o próprio seguir lei humana está ligado a uma razão. Quando você diz que você quer outra coisa, qual o nome que se dá quando a pessoa age de um jeito e diz que quer ter outro?
Hipócrita.
Hipocrisia.
É. Então, mas é bom a gente falar nisso para ventilar sim. Isso. Outra coisa. O que era? Que não era mentira? Peraí. Outra coisa. Ah, por isso que tem tanta gente que a gente considera os presos, os fora da lei, as pessoas erradas, e que isso não corresponde à verdade.
Isso diz que você não pode julgar ninguém. Quem é você para acusar alguém que mata o outro? Além do mais, ao acusar ele, você está ferindo algo que Deus deu para ele.
Isso, pai. Isso é que é uma coisa que eu aprendi um pouco melhor com o senhor depois, com o que o senhor estava falando.
O livre-arbítrio.
Lógico.
Deus deu a ele o livre-arbítrio dele matar se ele quiser. Agora, você se considera melhor do que Deus dizer que ele está errado e matar.
Isso é difícil de entender para mim, mas eu consegui...
Aí quem morreu? Está aqui. Ninguém morre antes da hora. Então, aquele ali, por optar por matar, foi escolhido para matar quem ia morrer de qualquer jeito, naquela hora. Eu não estou falando que não precisa ter cadeia, eu não estou falando que ele não deve ir para cadeia. Isso aí é, vamos dizer assim, a divina comédia humana. É a encenação de uma peça. Agora, ele pode viver tudo isso, só não precisa do seu ódio. Só não precisa da sua crítica, só não precisa da sua acusação. Que, aliás, se ele for um missionário, ele não vai receber e só vai acusar você. Ainda tem essa. Tem gente que nasce para matar e matar cruelmente para ver se você vai optar pelo bem, não julgar, ou se você vai optar pelo mal. Chamar de bandido, assassino, monstro, covarde. Egito? Aquela menina que matou, chamou o namorado para matar os pais.
É difícil, né?
Mas eu não fugi uma palavra daqui.
Eu sei que não, pai. Na
pergunta 132 dos objetivos da encarnação diz assim, tem mais um objetivo a encarnação. Os espíritos usam o corpo de acordo com o mundo onde vai morar para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. Ou seja, matou quem tinha que matar na hora que tinha que matar. Essa é a obra zelal. Porque se Deus sabe de antemão a hora que cada um vai morrer, aqueles que morreram naquela hora não tem mais um segundo de vida. Ou então Deus é onisciente, mas tem coisa que ele não sabe.
É. Pai Joaquim, dentro do contexto espírita...
Só um momento. Tá. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Eu estou colocando isso na parte. Eu não estou fazendo citação para parecer evangélico, pastor evangélico que sabe de cor. Não. É só para dizer que não está fugindo dali. Dali que vocês dizem que acreditam. Mas, como a razão é falseada, ela acredita naquilo ali, mas não acredita que o assassinato pode ser um ato de bem. Por que você não acredita que o assassinato pode ser um ato de bem?
Porque, né? Eu só consegui enxergar isso depois que eu comecei a ouvir as palestras, consegui compreender.
Mas por que que você não aceita?
Não, depende, eu acho que dá para aceitar, porque.
Não, é muito difícil aceitar.
Não,
aqui, nessa hora que você está sendo aí completamente trabalhado para aceitar, você está recebendo uma razão de fora para aceitar, você vai aceitar. Amanhã, quando falar isso de novo, você já não vai receber. E não vai aceitar. Por que que é tão difícil?
Defesa da vida.
Hã? Porque ninguém quer morrer.
Do humano.
Que espíritos são vocês que não querem morrer?
Mas a Bíblia diz não matará.
A Bíblia diz não matará. E Cristo diz, da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Eu não vim para quebrar a lei, mas para dar outro sentido. Ande que você não matará. Agora, enquanto você não amar, vai matar. Vai matar quem? Quem precisa e merece morrer. Aí não está vendo morte. Está vendo cumprimento de carro. É diferente. Não tem mais. A Bíblia diz que não matará. E o Cristo matou uma figueira. Ele matou. Uma figueira que não estava dando fruto, quando não era para dar, e ele foi lá e matou ela. Checou ela. E agora? Para que tem essa contradição? Para você dizer assim, não mata lá. Tá certo, não mata lá. Viu? Se não matar, eu não matei. Agora, se eu matar, eu matei. E ele matou lá, ele matou. O problema é dele. Ele que te viu. Essa é a razão não falseada. Porque ela não está no primeiro item sujeita à educação que você teve. Porque a educação que você teve, a má educação que você teve, é para proteger a vida. Que vida, moço? Quando é que você se sente viva? Quando você está mal, está cabinhada, está sofrendo, você se sente viva. Primeiro diz assim, eu estou mortinho. Agora, quando você está leve, feliz, brincando, você diz, hoje eu estou bem, hoje eu estou vivo. Pois é, quando você diz com o outro assim, você está errado, aprende a fazer direito, senão eu vou... Você acabou de matar ele. O problema é que para você, morte é só saída de corpo. Morte e saída de corpo são coisas completamente diferentes. Compreendeu o que eu estou fazendo? Eu só estou colocando em prática tudo que está ali, tudo que está na Bíblia, e mais tarde nós vamos falar tudo o que está no Bhagavad Gita, porque é ecumênico, que seja. Todos mestres, porque eles se fundem, apesar de serem caminhos diferentes, eles se fundem, que são casas dentro da casa do meu pai. Então é uma coisa só, é como se fossem quartos da mesma casa. Estou só colocando em prática coisas que a razão de vocês não leva a vocês. E ao não levar, não está errada. Veja, eu não estou acusando, não estou dizendo que quem faz isso está errado. Eu estou mostrando que essa é a razão que cega os seres humanizados. Para quê? Para que a encarnação vive uma prova. Se não cegasse essa razão para você, através da razão não falseada, libertar-se dessa razão falseada, você não teria prova. Você não teria prova. Se não chegasse na sua razão uma razão dizendo que tal pessoa está errada, para que você usasse a razão e dizer, ela não está errada, é o meu mau costume que criou o erro nela, a minha má educação que criou o erro nela, por isso eu não vou aceitar dizer que ela está errada, você não teria prova, não teria elevação espiritual. Aí vem canalia. Não precisaria disso tudo. Esse é que é o problema. Vocês se acham seres humanos, o centro do universo. Não é isso? Eu já cansei de ouvir aí. Ah, no tal planeta não pode ter vida, não tem oxigênio. Será que para ter vida tem que ter oxigênio? Só o estilo de vida de vocês é vida, o resto é morte? Vocês são donos do mundo? Olha a pretensão do ser humano. Achar que se não for igual a ele... eu me lembrei de uma história. Se tu vem e gosta muito de contar a história. Uma vez, eu tinha uma mochinha sentada do meu lado aqui numa conversa e eu queria lutar muito com ela, né? Ela estava muito caro. Aí eu perguntei para ela assim, você já leu a Bíblia? Em algumas partes. Eu digo, você já leu lá quando fala assim que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus? Ela assim, eu pedi. Eu já li. Eu digo, você acredita nisso? Pedi. Aí tu empresta a sua tesourinha que Deus está precisando cortar as unhas do pé. Hã? É, porque se você acha que você é mais semelhança e você acha que essa mão é você, essa mão tem unha, Deus tem que ter unha. E todo mundo que tem unha tem que cortar. Não, mas Deus não tem unha. Eu digo, então nem você. Mas você acha que essa unha é sua. Você acha que essa unha é você. Você acredita que essa unha é real, faz parte de você. E quando você fala com o espírito, né, e falaram que o espírito é a cópia de você, tem unha, tem cabelo. Já viram a descrição do espírito? É igualzinho a você. Quer dizer, o espírito é igualzinho a você, não tem diferença, vocês já pegaram o máximo. Esse é o primeiro ponto. Se você não começar a compreender que lá é diferente daqui, você não vai mudar a sua razão nunca. Você vai continuar com a má educação, querendo ser um grande homem. Quando sair daqui, vai chegar do outro lado, querendo ser um grande homem. E lá você não existe homem. Uma vez um moço disse assim, estou aqui, você disse que nós temos que esquecer todas as coisas daqui, mas olha que mata bonita, que folhas bonitas, que pôr do sol bonita de ver por isso, que tem 7 mil anos que você está encanando. Lá não tem isso. Aí você tem que voltar para Cacoeira. Esse é que é o problema. A grande maioria que acredita na reencarnação, que acredita na elevação, não está com a menor disposição de elevar. Porque não quer largar o outro. Não quer largar a humanidade. Essa ela não pode ouvir. Ela já ouviu, mas não pode ouvir de novo. No livro do Espírito tem uma pergunta interessante. Os espíritos que vão, assim como as mães, ficam preocupados com o sofrimento dos que ficam, vão passar, assim como os filhos? Aí o Espírito da Verdade, sim, fica. Quanto menos elevado, mais preocupados estão. Sabe quem é aquela mamãe da literatura espírita que fica do lado do filhinho para protegê-lo? O obsessor. E ele continua, o espírito elevado não está preocupado com o sofrimento, mas está preocupado que aquele que fique tenha todas as provas para ter a condição de elevar. Viu como é diferente o lado de outro?
O pai, mas agora eu posso escutar isso. Lembra que eu até falei...
Ainda não pode, mãe.
Ainda não posso mais, é.
Pelo menos ela não me finda mentalmente.
É, eu ainda fico preocupada, décima com o meu, mas deixa
eu
falar. Quando, para ilustrar o que o senhor está falando, só porque todo mundo assistiu o filme do Chico Xavier, então eu vou usar aquele exemplo só para ilustrar o que o senhor está falando. A própria mãe do Chico, que já deveria estar talvez mais desumanizada, desumanizada no sentido que o senhor fala, ela parece para ele tranquila, apesar de ele estar chorando, sofrendo, e ela parece dizendo, olha, você ainda vai passar por outras provas, calma, você ainda vai sofrer. E ela não fala aquilo chorando, nervosa ou querendo tirar ele daquilo. Ela só vai lá tentar dar forças para ele passar pelas provas, mas sem o sofrimento já. Ela não está lá como uma pessoa, uma criatura, um espírito... É, pesaroso.
Poxa, tem alguns detalhes que dão para ver aqui e tem coisas que ditam. Esse aqui é um exemplo, aí está escrito assim que aqueles que fizeram grande obra na terra não estão preocupados com a obra que fizeram nem com a glória para Chico. Eles só ficam felizes por ter contribuído para a obra de Lauco. Não é assim?
É.
Então, para que fazer busto para caderno? Botar fogo para caderno no dia da morte dele.
Também acho.
Leva no culto dele a flor no dia da morte para se levar à morte. Ele morreu? Se ele morreu, ele não é espírita, porque espírita não morre, se transforma.
O Chico Xavier, para o próprio Chico, fizeram tantas homenagens agora que.
Então veja, são seres humanos que se dizem espíritas. Ou se diz espiritualista, mas são humanos e não abrem mão da humanidade. E volto a dizer, não estou criticando ninguém por lixo. Estou dizendo apenas que está cedendo a razão. Só isso. Certo ou errado, vocês nunca vão ouvir da minha boca. Só estou dizendo que este caminho destoa daquilo que eles estudaram. Só isso. E isso é notório. Mas agora, eles estão errados por isso? Não. Se Deus deu a eles o tempo que quisesse para fazer, quem chorou para cobrar que eles façam? É livre-arbítrio. Cada um faz a hora que quer. Só tem uma coisa, viu? Se Deus é onisciente, você pode achar que você não quer fazer. Mas ele já sabia que você não ia fazer. Então, se ele já sabia, ele não mudou, eu que vou dizer que está errado. Nunca. Ficou claro, então, a questão da má educação? O problema é que a razão de vocês foi totalmente criada para você ser um ser humano. Respeitado como humano. Aliás, se você quiser me xingar, diz assim, você é um bom ser humano, Joaquim. Não vai estar me xingando. Ficou calado. Qual é a outra falsidade?
Pelo orgulho.
É. Orgulho é uma coisa que eu normalmente toco. Porque essa questão do orgulho é... Ela é meio estranha. Orgulho é apenas a sensação de dever cumprir. Quando você faz alguma coisa, quando você consegue realizar, você diz assim, olha, eu realizei. Isso não tem problema algum. Por quê? Porque isso serve até como força motriz para você buscar novas coisas. O problema é quando você diz assim, eu fiz, por isso sou melhor. Ou eu fiz melhor do que você. Isso não é orgulho, isso é soberba. Então a palavra orgulho, sempre que nós estudamos todas as perguntas deste livro, eu sempre toquei com soberba. Então a mente de vocês, a razão de vocês, ela se fundamenta na soberba. O que quer dizer isso?
Não sou melhor que o outro.
Eu sou melhor que o outro. O que quer dizer isso?
Superioridade,
mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando você chega para o outro e diz, meu filho, não faça isso. Você não está com a menor vontade de ajudar ele, você está com a vontade de mostrar que você é superior. Você quer obter uma vitória. A razão humana, ela tem em si necessidade de vencer. Nem que seja em curta distância. Sabe, a pessoa diz para você assim, é isso, aquilo. Você diz, mas sabe, tem um detalhe aqui para você mostrar que sabe mais. Aí o outro diz assim, é mesmo, você tem razão. Aí o outro abre o seu olho. A razão de vocês, isso não vai deixar tão caro na segunda parte, só pense em ganhar. Por que vocês vieram aqui? Você que disse que gosta de 20, já veio outra vez, gosta de 20. Por que você veio aqui? Para aprender mais? Você ganhar, né? Para com isso você conseguir ter uma vida melhor? Para ganhar, né? Para com isso conseguir elevação espiritual? Para ganhar! Até a própria elevação espiritual você não faz por amor a Deus! Fazem como vitória individual. Eu quero me elevar. Não se eleva nunca. Porque você está pouco ligando para a elevação. Você quer ganhar a elevação.
Não tem a entrega a Deus.
Não, isso, não há entrega nada. Há usar o outro para o benefício seu. Qual o nome disso?
Egoísmo.
Segundo o livro do Epíteto, o vício maior do ser humano. Até a elevação espiritual, vocês fazem egoisticamente. É preciso você entender isso. A sua razão nunca tem pena do outro. A sua razão nunca quer ser boazinha com o outro. A sua razão não está preocupada com o outro. Ela não tem a menor preocupação com o filho. É que se acontecer alguma coisa com o filho, ela vai perder.
Isso mesmo.
É essa sensação de derrota que ela quer evitar. A saúde do filho. A razão. Estou dizendo ela. A razão dela. A razão dela trabalha nessa forma. Nesse sentido. É isso que o Cristo pergunta. Será que você tem coragem de ver você por dentro? Eu estou mostrando vocês por dentro. Atrás daquele monte. Cadê a mocha? Sentada lá atrás. Lembra da história do estudo da espiritologia? Botar esse monte de hipocrisias, de amor humano, de amor de mãe, isso ou daquilo, a mente só está querendo ganhar. Ela só está querendo conseguir obter uma vitória. Para quê? Fazer lá o fazer. Que para vocês é é igual o gin atópico. É nebiante, ficou todo feliz. Olha que maravilha! Ah, meu filho, chai, chai toda noite, volta aí, telinho, que maravilha! E você está achando que está sendo muito boa mãe, quando na verdade xotá, o Jean, a sua chobeira. Se você não copiei disso, se você não se joga, se você não entende que isso é soberba e não amor pelo filho, você não luta contra a razão. Se você não luta contra a razão, jamais você chega a Deus. Vai estar sempre usando a razão ao céu.
Como é que eu posso não aceitar uma doença ou até a morte de um filho se é a vontade de Deus?
Deus não tem vontade.
Não, para entender o que
eu já disse isso e defendei caso. O único que não tem livre-arbítrio, por isso não tem vontade, é Deus.
Mas tipo, se foi Deus.
Ele só faz o que os outros. O que isso. Os outros pediram.
Isso.
Então, se ela necessário, vamos dizer assim, Deus tirar o seu filho, você teria que estar em paz com Deus. Mas como você vai estar em paz com Deus se você foi educada para morrer antes dele e se você foi educada para ganhar mantendo ele como um bom ser humano? Só você enfrentando sua razão. Com quem? Com uma razão que não tenha sido educada para ser um ser humano, nem que queira ganhar. Mas o querer ganhar não é querer perder também. Não querer ganhar não é querer perder. O não querer ganhar é aceitar tudo que acontece. Meu filho morreu, morreu. O que eu posso fazer? Morreu.
Como é que a gente pode fazer educação?
Moisés me fez uma pergunta difícil com uma resposta tão fácil. Como é que você rompe com a educação? Sendo fiel a você mesmo. Você acredita que é um filho? Você acredita que está encarnado? Você acredita que você nasceu para promover a reforma íntima? Você está fiel a você. O problema é que você esqueceu de tudo isso. Ou melhor, só usou isso para ganhar. Desculpa, não estou acusando. Para mostrar que você acredita no filho. Que você, mas não levou para a prática. Compreende o que eu estou querendo dizer? Para você, tudo que você sabe é só razão, é só discurso. Não influencia o seu dia a dia.
É, você é nosso, ele está falando. Não é só...
No livro do Espírito, fala para todos. No livro do Espírito, diz o seguinte: espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria. Só que o próprio Kardec, e o Cristo também fala isso, e o Kisna também fala isso, o apego à letra fia não leva a lugar nenhum. O apego à letra fia é só o saber. Você precisa levar para a prática. Então, espiritualista, moço, não é só saber que você é um espírito, mas viver para o espírito. É aí que começa o rompimento. Eu sei que eu sou um espírito. Eu acredito na vida. E aí eu vou viver para esse espírito. E viver para esse espírito é descobrir que existe essas coisas no meu, na minha razão e usar a razão. Viver para o espírito para destruir isso. Compreende o que eu quero dizer? Porque senão você vai continuar sabendo. E sabe o que vai acontecer? Que um dia um católico estava colocando forno no tubo do palete dele, quando viu um japonês colocar comida no túmulo do parente dele. Aí disse assim, não, pois isso é muito idiota. E filho, tu não come. Quando é que você acha que seu parente venha aqui para comer esse arroz? No mesmo dia que vier para selar sua porta. É assim. Você passa a usar o discurso, desculpa, você que eu falo, ser humano, para agredir quem tem discurso diferente. Para quê? Para ver se você converte ele e aí você ganha. É essa consciência, e aí eu sou muito calo, enquanto você não se desiludir com a humanidade, você não faz nada. Porque a educação vai fazer você sempre seguir a sua má educação, seguir o caminho de ser um ser humano, mesmo que seja religioso. Nós temos uma palestra, moço, que nós fala assim, a humanidade odeia Jesus Cristo. E é verdade. Porque Jesus Cristo ensinou a dar outra face. A humanidade não dá outra face, não quer dar e não vai dar nunca. Jesus Cristo ensinou a ser fácil e a humanidade diz que você tem que cobrar o seu direito. Paulo deixa bem claro, a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Mas você depende, você que eu falo, ser humano, depende da lógica de Deus, a lógica humana. Um dia me perguntaram, e numa das outras crises, já tiveram milhares de corrupção, me perguntaram sobre o destino dos corruptos depois que morriam. Eu disse o mesmo do seu. Porque você corre. Não, eu não. É. Quem é corrupto? Quem gosta de levar, quem leva vantagem com o bem dos outros, não é isso? Pois é, você, quando você diz para o outro que ele está errado, você levou uma vantagem. Isso é corrupção. Quando o guarda lhe para lá, ele vai lhe multar, você sai com ele e dá um dinheirinho para ele. Você pode, o outro não pode. Por quê? É, esse aqui é o problema. Como eu disse, eu gosto muito de usar piada, essas coisas, que fica bem caro. Uma mãe foi assistir o desfile dos soldados no 7 de setembro. Aí estava lá, as tropas passando, ela disse para o marido, olha lá o nosso filho lá. Aí o marido disse, onde? Você é o único de baixo certo, olha lá. Todo mundo está cheio de compasso errado para vocês. Só vocês estão certos. Isso é razão. É a razão falseada pela maquiagem, a razão falseada pela soberba. E a razão falseada pelo terceiro item, que ela nem precisa ler, que chama egoísmo. O que é ser egoísta?
Pensar
em si mesmo, viver para si mesmo.
Colocar sempre à frente.
Defender sempre os seus interesses. Quem dá comida a quem tem necessidade? O que acha que tem que dar, que é certo dar, que é bonito dar, que este é o caminho certo a ser feito? Está defendendo o interesse de quem? Do outro? Ou o seu? Quem dá comida ao necessitado, porque sabe que o chefe dá comida, é um grande do egoísta. Aliás, o Cristo diz, né? Não desce a mão direita. Vê o que a esquerda está fazendo. A primeira coisa que você faz é dizer, eu dou. Nem que seja para você mesmo.
Mas se eu estou sentindo prazer na resolução do problema do outro,
Claro. Qual o nome do moço que, vamos dizer assim, ganha com o trabalho de outras pessoas?
Não, tem outro nome.
Aquele que bota as mulheres para trabalhar para ele? É isso. Quando você tem que fazer porque você ajudou o outro, você expulou o outro para você ter fazer.
Mas não é empatia?
Não. É. A soberba é o querer ganhar. Eu quero te fazer. Sabe de uma coisa? Poxa, no universo não existe fazer. Existe felicidade. Felicidade tem nada a ver com fazer. Fazer a satisfação do seu desejo realizado. Você queria fazer, conseguiu fazer, eu sou gostosão, faço o que eu quero, viu como eu sou bom, pego isso.
E se for a felicidade de ter outro bem?
Se outro tivesse triste, você estaria triste. Então não é felicidade, é fazer. O fazer de que eu queria que ele estivesse bem e ele está. Então eu tenho que fazer. Para você separar a felicidade de fazer, é você saber se aquilo que está acontecendo foi desejado. Se é fruto de um desejo, é fazer. Se na hora que você não quiser ajudar ninguém, não quiser fazer nada, uma pessoa passar por você e dizer assim, me dá um real aí, você tira, dá um real para ele. Vai embora, esquece até que deu. Ali você não tem o que fazer. Agora, quando você sai para fazer, porque você tem que fazer, porque você quer fazer, porque o certo é você fazer, acabou.
Ou seja, você pode, se a situação se apresenta e você faz, acontece a situação.
Eu não sou contra.
Não é que seja contra.
Você pode dar esmola para quem quiser, você pode fazer o que você quiser pelos outros. Você só não pode escolar o outro para você ter fazer.
Achando que está fazendo, tá ligado?
Até porque, como eu disse lá, que eu vou falar na segunda parte, Deus é causa primária de todas as coisas. O que você pode fazer? Que Deus não tenha causado. Então quem ajudou o outro? Foi você?
Deus.
Você está levando a vantagem, né? Ele ajuda o outro e você tem o fazer.
Que a gente é instrumento de Deus. Funciona.
Quando você coloca que você é instrumento de Deus,
não,
você começa a dizer que Deus seria incapaz de fazer isso.
Não, pai, o senhor entendeu. Eu estou querendo só. Facilitar e eu complico. Mas é bom.
Vocês já me conhecem, sabe que eu vou complicar mesmo?
Mas isso é bom, isso faz parte do.
Ó, só vou dizer uma coisa.
Faz parte.
O que, que vocês acreditam em Deus? No Deus.
No Deus personificado.
O que, que vocês acreditam no Deus? O caso de Abraão. Ali nasceu a ideia do Deus único. Certo, foi ela? Até então eram múltiplos deuses. Pois é, eu vou provar que não existe só um Deus. Aliás, o que se diz? Vós sois Deus. E olha, não estou falando nada novo. Está tudo escrito aí há pelo menos 5 mil anos. Se você ler sem a razão, falseada pela má educação, pela soberba e pelo egoísmo, você chega a essa conclusão. O problema é que você usa a razão falseada para ler aquilo ali. Aí aquilo ali só serve para enaltecer a sua educação humana. Só serve para enaltecer a sua busca de vencer. Só serve para enaltecer o seu egoísmo. Você quer ver uma coisa? Que é ela que já frequentou o centro. Quando acaba o trabalho do centro, qual é a primeira coisa que... Qual é a última coisa que se faz? Acabou, já foi todo mundo embora, está saindo a última pessoa. Qual é a outra coisa que se faz?
Trabalhadores?
Acabou o trabalho, a plateia foi toda embora, os trabalhadores foram embora, está saindo a última pessoa do centro. O que você faz?
A gente reza.
Fecha a porta, tranca a porta. Aqui está escrito que você não tem direito à propriedade individual. Se tiver, tem que franqueá-la toda. Para que você tranca a porta se você tem que franquear toda? Deixa aberta, entra quem quiser.
Complicado, né, Pai Joaquim?
Está aqui. De quando nós começamos esse trabalho, na casa da FIA, normalmente tinha sempre uma coisa atrás que era onde nós fazíamos trabalho. E tinha um portãozinho do lado. E eu dizia, não tranca nem lá nem aqui. Você pode ir dormir se quiser. Se alguém precisar, entra, vai lá, volta, faz, vai embora, porque aqui não tem nada a ver. Ah, mas vai estar e vai roubar. Você não confia em Deus, não? Esse é que é o grande problema, o Deus de vocês já sabe. É Ele que protege a casa de vocês. O Deus de vocês é o alarme. É a chique elétrica. É, porque fé é confiança com entrega. Ou entrega com confiança. Se você acha que precisa passar a chave para ninguém roubar, aquela, o seu objeto da fé não sabe. E aí fala, vamos dizer, adorar o bezerro de ouro, sabe? Você destrói a questão de franquear a bem privado, conforme está no livro do Espírito orientado para fazer. Volto a dizer, não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que fazer isso é estar em desacordo com aquilo ali. Ou você serve a Deus, ou você serve a matéria.
Porque o ser humano, ele tem a falsa, ele tem a crença, não vou nem dizer em falsa crença, já restaurei a frase. Ele tem a crença de que Deus supre, mas que a gente tem que aprender a se prevenir.
Sim.
Né?
Vai que Deus está dormindo.
Isso. Vai que ele esteja distraído.
Vai que Deus saiu para ir ao cinema.
Lógico.
Nesse eu passo a fase aqui, né?
Por isso que é diferente de fé. Fé, entrega e crença é outra coisa.
Onisciente, onipresente e onipotente não existe, né?
Não existe.
Deus é onisciente, mas ele não sabia que eu ia assaltar minha casa hoje. Deus é onipotente, mas não pode fazer nada contra o bandido que quis entrar. Não sei se vocês estão entendendo, eu comecei falando que nosso trabalho tem um objetivo, ajudar vocês a fazer a reforma íntima. O que eu disse até agora com respeito a isso? Fazer a reforma aí. Não, nem se preocupa com as palavras aqui. O que eu disse? O que está por trás de tudo que eu disse? Promover a reforma íntima é enfrentar a sua humanidade. Destruir o homem velho para nascer o novo. Verdade, verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Quem não nascer de novo do Espírito e da água não verá o reino do céu. Aí não tem nada a ver com reencarnação.
Pois é.
É renascer em vida. Porque quem pergunta isso é Nicodemo. Nicodemo era um mestre dos fariseus, e os fariseus acreditavam em reencarnação. Tanto que Nicodemo pergunta: como pode um homem me explica como volta um homem para a barriga? E aí o Cristo diz: em verdade vos digo, quer dizer, em verdade não tem nada a ver com voltar com a barriga. Tem a ver sim, e renascer nessa vida. Matar o homem velho para nascer o novo. Agora, para renascer, é preciso morrer antes. E esse é que é o grande problema. Vocês não querem morrer como seres humanos para renascer no Espírito. Vai que o caminho não é bem esse, eu perdi aquele tempo, podia ter me divertido ali. É uma série de fases, achei de uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu vou toda quarta-feira no centro, todo domingo na igreja, na sexta-feira eu vou na vila de Umbanda, mas o resto do tempo é meu.
É que meu prazer.
O que se ensina também. Está quase falando a Bíblia toda, está parecendo pastor hoje. Os passarinhos têm seus ninhos. A raposa tem sua toca. Mas o homem não tem onde descansar sua cabeça. É 24 horas de trabalho para retirar da sua cabeça toda a razão humana, tocando por uma razão espiritual. Que é o que nós estamos fazendo. Ah, aquele é literado. Não, peraí. A minha razão espiritual diz que eu não devo julgar ninguém. Então eu não vou aceitar essa história de quem está errado. Ah, aquele ali não sabe o que faz. Não, a minha razão espiritual diz que eu tenho que tirar a tábua do meu olho ao invés de mostrar o cisco que está no olho dos outros. Então eu não vou aceitar essa razão. Isso é reforma íntima. Isso lhe faz conviver com Deus. Ué, lhe faz continuar convivendo com a humanidade.
E para a humanidade, aos
só um momento. E não tem o maior problema você querer continuar humano. Deus não vai cobrar nada de você. Só vai ter que continuar encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Até um dia que você vai cansar disso. Aí nesse dia você vai ter que fazer isso. Porque esse é o único caminho. Porque é o caminho ensinado por todos os mestres. Buda diz a mesma coisa. Os Bhikkhu querem sair para ir para longe. E ele diz assim: vocês sabem o que seu mestre ensina? Seu mestre ensina para vocês que vocês não devem ter apego às posses, passões e desejos criados pela mente. O que nós temos que nós acabamos de falar. Então o ensinamento é único. Não importa qual fonte que você ouve. Um dia vai ter que fazer. Por que que não aproveita essa agora que já está encarnado mesmo? Para aqueles que gostam de fazer por medo, vou só dizer uma coisa. Essa é a última encarnação para a prova de expiação neste planeta. Acabou o mundo de pobre e viajante. Ainda estão nascendo, mas quem está vivo hoje que desencarnar, se tiver que continuar no mundo de pobre e viajante, não vai chegar nesse planeta. E aí vai o outro planeta começar tudo de novo, como se fosse o tempo das cavernas. Não sei se vocês acham gostoso ter computador, ter religião, essas coisas. Trata de querer nascer no mundo de regeneração, viu? Se não, vai lá levar a poetada e ser comido por dinossauro. O que também não é problema nenhum. É só para aqueles que gostam de ver. Sabe, aquele carro que só pega e você empurra. Agora fala.
Eu já até esqueci.
Graças a Deus.
Uma das possibilidades
do quê? Uma das possibilidades de promover a reforma íntima é as provações que você recebe? Não é uma, é a única. É a única. Veja, moça. No momento que você começou a se entender por Deus, até o fim da sua vida, porque você tem o primeiro período, que é o período de formação da razão. É quando você é um bebê idiota e sua mãe vai, sua mãe, seu pai, sua escola, seus amiguinhos, o jornal, a televisão, vão formando a razão, a má educação humana. Para depois você poder, aí com isso, eles, vamos dizer assim, é como se eles estivessem lhe dando a prova para você fazer. Quando você começa a receber a informação de fazê-la, a reforma íntima, você então vai começar a fazer a aprovação. E só vai fazer porque teve a má educação, senão não ia fazer. A partir daquele momento, até o momento que você fechar os olhos e para a grande maioria, bem depois de fechar os olhos, tá? Porque não acredita nessa história de que morreu numa mágica, você vai levar de tudo, você vai ter filho, deixa não, você vai virar fantasma, vai andar aqui, olha, quem morre fechando que é ser humano, vai dormir na mesma cama, acordar na mesma hora, vai tomar seu café da manhã, vai pegar seu ônibus, seu carro, vai para o trabalho, sem a menor diferença, que tudo isso é um processo mental, é criado pela mente. Você vai continuar vivendo com a mesma mente, você vai continuar vivendo a mesma coisa. A literatura está cheia disso. E, então, até aquele momento, tudo que você receber é provação. Só que enquanto você está na carne, essa provação, vamos dizer assim, conta pontos para elevação. Quando você sai na carne, você continua na formação, mas aí já é um processo de limpeza de uma personalidade, qual é seu nome? Da razão logia, a limpeza da razão logia, para poder se criar a razão Maria, a razão José, a razão Fernando, que vai ser apóstolo e carajão. Se você não se limpar dessa, você não pode ter a outra. Mas aí já não conta ponto para elevação espiritual, é só limpeza. Ficou claro? Ninguém te pergunta nenhuma. Todo mundo entendeu tudo. Eu acho que é tão complicado isso para vocês que choque disso na razão. Todos que morrerem agora. Olha, moço. Eu tenho uma grande notícia. O dia do juízo final chegou. Só que não existe um dia do juízo final para a humanidade. Cada um que desencarna agora está vivendo o seu juízo final. Ou seja, o último julgamento para saber se vai para o mundo de regeneração ou para o mundo de prova de expiação. Ou vai continuar o mundo de prova de expiação em outro lugar. Sabe quando começa o novo mundo? Quando ele começar para você. Chico Xavier já vivia no novo mundo. Onde você não vivia. E olha, não foi desde o lixo não, viu? Ele sofreu muito para pegar esse ponto. E tem a passagem, ela estava falando da mãe, a passagem da mãe. Ele estava com raiva, ele vivia dando bom com tudo que era médio, brigando com todo mundo. Aí, um dia ele ia brigar, a mãe dele apareceu e disse: fala um pouquinho, bebe daquela água. Aí ele bebeu daquela água, passou a raiva. Ele começou a deixar sempre um copo d'água, quando ficava com raiva, bebia um copo d'água. Aí, um dia a mãe apareceu e lhe agradeceu muito obrigado por aquela água chanta que me tira a água. Água chanta? Não é água comum. Não me tira a água. Não tira a água, não. É que você não dá vazão à raiva porque está de boca feia. Aí naquele tempo passa a raiva. Mas você gosta logo de estolar para poder resolver logo, se você só quer, você tem que combater o seu chefe. Então é no final, sim. Mas caminhada toda, não. Todo mundo pode. Aliás, se você estudar a vida do chão, você vai ver que todos têm um momento de despertar. Eles vêm numa vida, numa caminhada, de repente tem um momento que eles despertam, e aí eles passam a viver de modo diferente. E normalmente esse despertar tem a ver com isso, com essa ligação a Deus. Que nós vamos continuar falando agora na segunda parte. Porque o moço me perguntou uma coisa interessante. Como faz isso? Eu vou responder agora, nessa segunda parte. Como você se aproximar de Deus? Isso para vocês, ocidentais, é muito difícil. Porque vocês só têm um Deus. Como vocês só têm um Deus, se aproximar, e como ele está preso lá no céu, que aliás foi vocês que prenderam, entenderam para ver se eles não atrapalhavam, para ver se você conseguia ajudar quem você quer conseguir ajudar. Se ele estivesse aqui, pode ser que ele não queira, né? Aí vocês prenderam ele lá, e quando não consegue, ele sai correndo, vão para a igreja, vão para o centro pedir a ele para fazer, quer dizer, Deus virou só esse escravo, ele só faz o que você quer. Por isso é que vocês não conseguem viver com ele. Porque vocês prenderam ele do céu e transformaram ele em escravo.
E quando ele não faz o que a gente quer, a gente fica bem revoltado.
Coitado do meu ouvido. É, quando ele não faz o que vocês querem, coitado do meu ouvido.
É.
Vocês não reclamam com ele, reclamam com eu.
É.
Joaquim, olha só, você não fez! E 1999, quando nós começamos a desobedecer, nós não estamos nem aí para o mundo de vocês. Se tiver que passar fome, vai passar. Se tiver que ter câncer, vai ter câncer. Se tiver que ter infarto, vai ter infarto. Se tudo o que tiver, não conta com nós para proteger, não. Nosso trabalho não é isso.
Verdade.
Ficou claro? Então nós vamos dar uma paradinha. Vocês descansarem um pouco a cabeça para piorar depois.